Como que a gente começa a fazer, né? Eu começo a fazer essa conexão terapêutica. Então, a pessoa ela vem trabalhar alguma questão. Todo mundo que procura algum tipo de terapia tem alguma questão a ser trabalhada, tem alguma dúvida, tem algo que ela queira, né, olhar. Quando a gente se conecta com essa questão, aí a gente volta para esse lugar do sentir. Nosso coração, ele traz uma vibração, né? Ele vai trazer ali emoções que muitas vezes ficaram escondidas e que o nosso subconsciente não permite acessar. Por isso que às vezes é difícil até a gente ter resultados rápidos numa terapia comum, porque a gente evita acessar algumas emoções, alguns traumas, algumas histórias que a gente não quer olhar. Só que isso atrapalha muitas vezes no que a gente quer agora, né? Um trabalho novo, um relacionamento. E aí quando você traz isso, o seu corpo começa ali a se expressar, o cavalo ele vai reagindo de diferentes formas. E eu vou conduzindo isso para que a pessoa passe a se ouvir. Ela mesma passa a ter essa conversa com o cavalo e ela vai se ouvindo e vai trazendo, vai identificando e a gente trabalha para que ela vá liberando e confiando para que aquilo passe a sair da vida dela e ela com clareza, ela consiga ter uma postura, né, diferente assim, diante da vida na direção daquilo que ela quer.
Que interessante, quer dizer, se eu chegar ansiosa, nervosa, vindo de uma briga, o cavalo instantaneamente percebe isso e reage de acordo com o que eu estou sentindo.
Exatamente, se afasta. E aí, muitas vezes, a pessoa que tem cavalo, que eu falo, tem dificuldade de pegar um cavalo no passo, tem dificuldade de tratar um cavalo. Às vezes, numa montaria também, o cavalo disparou. Quando a gente vai, se a pessoa se investigar, ela vai perceber que ela estava com algum medo, ou ela não estava ali presente, ela estava conectada a alguma emoção. O contrário também é verdadeiro, né? Quanto mais próximo o cavalo tá, quanto mais ali ele tá entregue, quanto mais a pessoa tá conectada e consegue fluir, muitas vezes, como eu trabalho em retiros, né? Também as montarias sensoriais, que é o final do retiro, que ela tanto consegue se aproximar, colocar um cabresto, e aí ela sobe, ela cavalga de braços abertos. Isso mostra o quanto ela tá confiante, presente, tranquila. E aí o cavalo, ele simplesmente ele vai entregar o melhor dele.
Que delícia, gente, eu desconhecia isso, que coisa maravilhosa. Existem fatos onde o cavalo inicia com um comportamento e à medida que a terapia vai se desenvolvendo, ele muda completamente a postura dele, o comportamento dele em relação à pessoa?
Em todos os casos, isso acontece. Em todos os casos, então... às vezes é difícil assim falando, né? Eu tento trazer para as redes alguns vídeos e eu falo que essa pessoa sentiu, precisa ela experimentar. Mas em todos os casos eu mostro, a pessoa ela chega, ela percebe o comportamento de um cavalo, geralmente ela se identifica com um cavalo e a gente trabalha isso também, porque cada cavalo ele traz uma personalidade, isso muitas vezes com a identificação da pessoa vai refletindo também a personalidade dela, que ela se desconectou. Né? Eu tenho um caso aqui de uma égua que eu trouxe para cá, um dos cavalos que eu trouxe meus, a Vênus, ela é uma égua muito imponente, ela é a líder da manada, porque quando a gente olha para a hierarquia do cavalo, que é algo que a gente também trabalha em grupos, ela por ser a líder, né, é um sistema matriarcal dos cavalos, então o macho ele é o protetor, a fêmea é aquela que busca, né, alimento, tudo, comida. Então ela tem uma postura assim, muito imponente. Eu já recebi muitas pessoas que no primeiro dia não conseguiam nenhuma aproximação e falavam assim, nossa, eu enxergo ela muito grande, né? Ela é muito imponente. E aí a pessoa descobriu que ela também era essa líder, mas não estava desenvolvendo porque estava acuada, porque não se sentia às vezes merecedora ou com medo do que as pessoas iriam pensar e no final saía assim, cavalgando livremente com a própria égua que no início ela nem conseguia uma aproximação. Então é por isso que eu falo, é um resultado assim visível aos olhos, imediato, é uma transformação, que são eles que mostram, não é ninguém falando, né?
Que coisa maravilhosa. E o ser humano? Qual é a transformação que acontece a partir da conclusão da terapia? Existe um tempo? É uma coisa rápida? Estou me enchendo de pergunta aqui no WhatsApp, viu, Catarina? Um monte. Quero saber a aplicação disso para turistas, se é possível... a pessoa visitar a Bahia para fazer um tratamento através da terapia, dessa terapia.
Olha, Quando a gente olha para qualquer processo de cura e transformação pessoal, eu falo assim, nunca é uma receitinha mágica, né? A gente está também vivendo num mundo onde a gente está no imediatismo, queremos aquilo para ontem. A pessoa, ela sai de um novo lugar, né? Os depoimentos que eu tenho, as pessoas falam como isso foi refletindo no dia a dia. Só que são questões tão profundas que são trabalhadas que isso vai refletindo ao longo do tempo. Ela sente, ela sai diferente. Eu, assim, acompanho, né, casos até hoje de pessoas que saíram e já transformaram, assim, a vida, né? Mulheres que só com 60 anos se possibilitaram viver algo para elas e depois que viveram profissionalmente foram para um outro caminho, se sentiram mais seguras, viajaram, conheceram, né, se relacionaram. Mas isso sempre vai sendo reverberado ao longo do tempo, como foi para mim também, né? Porque eu falo que tudo que eu trago hoje dos meus aprendizados, eu vivi primeiro, foi o que me curou. E eu vou vendo, até hoje eu vou observando como que eu vivi lá atrás, na minha primeira conexão, vai ainda sendo trabalhado em outras oitavas, que eu digo, né? A gente começa aqui, aí a gente vai subindo, avançando, porque são questões que a gente passou uma vida inteira vivendo. Então, é difícil a gente simplesmente, agora eu tô nova em folha. Eles trazem esse resultado imediato, porque a pessoa, ela sai diferente, mas quando a gente olha para a vida prática, eu falo assim, orai e vigiai. Tudo aquilo que foi aprendido precisa ser colocado em prática. E o que que é? Como eu me sinto diante de cada situação. A gente trabalha aqui os quatro pilares da roda, que é como eu me vejo, como eu me sinto, como eu expresso e como eu penso. E é colocar isso em equilíbrio, eu falo, colocar a mente a serviço do sentir, perceber, né? Não forçar o seu sentir. Eu falo, quantas vezes você chegou num lugar e você não se sentiu bem? Não. Ou com alguma pessoa, você não se sentiu legal. Aí você forçou a amizade e deu ruim. Não ouviu sentir. Um exemplo assim muito prático, né? E às vezes toma decisões erradas porque não ouve o sentir. E aí quando você vai só pela mente, você vai para caminhos que são frustrantes. Então é um trabalho que precisa ter lição de casa. Então eu falo, todos saem com uma lição de casa para continuarem, para que esse trabalho seja contínuo, né, no dia a dia.
Bom, deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Maria Carmen pergunta sobre tratamento para autismo. Ela tem um filho autista e perguntando se esse tratamento, essa terapia é recomendada para crianças com autismo.
Super recomendada. O cavalo em si, a gente já trabalha muito a questão cognitiva, motora, fisiológica, que isso também a ecoterapia trabalha. Mas quando eu trago para o meu em específico, aí a gente também vai mais profundamente, né? Eu vou permitindo que essa criança hipersensível, ela possa expressar essa sensibilidade dela através dos cavalos e se sentindo mais segura, mais calma, mais tranquila, porque também é novo, né, para criança, assim. Muitas vezes ela é muito repreendida pela sociedade, às vezes pelos pais que têm dificuldade. Então eu também costumo dizer assim, muitas pessoas buscam para os filhos, mas a gente tem um projeto aqui no Hotel Fazenda Recanto que é não apenas para os filhos, mas para o cuidador direto, porque é importante também ele entender como ele se sente diante dessa situação, para que em casa ele saiba lidar, porque não adianta a criança fazer aqui as horas de terapia comigo, mas chega em casa, os pais estão com outro olhar, né, estão desconectados, não é tão efetivo. Eu já tive trabalhos onde eu consegui trabalhar filho e mãe e de um grau 2 voltou para um grau 1 porque o trabalho foi em conjunto do cuidador direto. Então, sim, super recomendado. Inclusive, já tem até estudos, né, que é a terapia assistida por cavalos, muitos que fazem, o quanto traz de benefício para autistas, né, crianças neurodivergentes.
Madalena Leal diz que ela passa por uma crise de depressão. Ela tem 59 anos e pergunta se é o caminho essa terapia, se pode ajudá-la.
Com toda certeza. Isso traz uma compreensão da raiz dessa depressão, porque eu falo, toda doença, quando ela chega no seu ápice, quando o corpo ali já está comunicando, ela começou muito antes. ela começou com uma raiz emocional, foi para mental, e aí o corpo foi lá e refletiu. E aí a gente tem aqui, não apenas eu tenho uma agenda fixa, né, que a gente atende, mas também faço retiros, e a gente vai trabalhando não apenas com os cavalos, mas outros pilares aqui desse todo, para ajudar nesses casos também de depressão profunda, né, em ter compreendido onde essa tristeza, para que a pessoa ela volte a sentir esse ânimo pela vida, volte a se sentir integrada, né, emocionalmente. Isso não dispensa, claro, eu sempre falo, um acompanhamento médico, se a pessoa tem, mas assim, evolui vários patamares terapêuticos, estar neste contato com os cavalos, né? Realmente voltar para a sua verdade, voltar para aquele lugarzinho que você era antes disso que te massacrou e te leva assim, para um lugar tão profundo que é a depressão.
Júlia Oliveira pergunta se esse Hotel Fazenda faz a hospedagem para quem está fazendo a terapia, se existe um pacote.
Perfeito. Esse foi um dos motivos que me trouxe para cá. Aqui no Hotel Fazenda a gente tem esse projeto de trazer mais essa experiência do turismo, né, de saúde, de bem-estar, rural, sensorial. Então, quando as pessoas vêm aqui, a experiência é completa. A gente trabalha tanto na questão alimentar, para que seja uma alimentação ali que contribua com todo esse processo terapêutico, com a hospedagem, ela fica hospedada aqui com a gente. Tem outros cronogramas aqui dessa questão animal, tem uma diversidade aqui de animais que a gente vai trabalhando também essa conexão. E aí fica ao dispor também toda a estrutura do hotel, para ter esses momentos de pausa, de reflexão. Aqui a gente tem uma praia privativa que é uma delícia, búfalos, mel polinário. Então eu agrego tudo isso nas experiências para que as pessoas realmente se desconectem, né? Então elas vêm para cá e ficam imersas aqui fim a fim.
Carla Vasconcelos pergunta a localização do hotel, onde fica exatamente?
Fica em Mutá, que é na estrada de Salinas de Margarida. Para quem vem de Salvador, pega o ferry até Itaparica, depois é mais 40 minutos de ônibus, van ou pode ter, né, um táxi. E a gente está também a uma hora de Santo Antônio de Jesus. Então, para quem está do lado de cá, né, do Recôncavo, a referência é Santo Antônio de Jesus. Para quem está do lado de lá, a gente está na contracosta de Itaparica, né? Então, pega o ferry, se chama Mutá.
Mutá. Você é da onde, Catarina? Você nasceu aonde? Você fala, quando eu vim. Da onde você veio?
Eu vim de São Paulo, eu sou paulistana. E minha vida inteira foi lá no corporativo, nessa vida urbana, burnout. Nossa, vivi muitas questões assim, emocionais. Que eu fui buscando todas as terapias, né, alternativas, o xamanismo, os cavalos, fui me curando, fui me transformando, e isso me fez fazer essa transição de carreira. E aí migrei, vim para a Bahia há 2 anos, não era aqui ainda, aqui eu estou há 1 mês, exato, amanhã completa 1 mês, mas na Bahia estou há 2 anos já desenvolvendo esse trabalho, e aí me apaixonei pela Bahia, porque realmente essas raízes e essa questão ancestral e esse acesso a esse todo aqui é muito mais forte. Aqui fiquei.
Mas você cresceu com cavalos?
Eu tive a minha infância com cavalos. Depois a gente saiu do interior de São Paulo, fomos, né, para a capital. Me distanciei anos luz, mas sempre quis novamente. Eu tinha, né, essa paixão por cavalos, mas nada em relação à terapia, assim, era aquela coisa do que todo mundo conhece, uma montaria. E aí me apareceu uma vez uma pessoa, até o Guto Petri, ele é muito conhecido hoje em dia também pelo que ele faz de constelação e doma índia, e ele fazia algumas coisas com cavalos que despertou muito a minha curiosidade. Foi quando eu fui para o Sul, fiquei 7 dias lá com ele e descobri que os cavalos eram muito mais do que o que eu conhecia também, que era esse contato de montar com cavalo ou simplesmente a ecoterapia. Aí eu mergulhei profundamente nesses estudos, vim para a Bahia, onde meus pais têm também o espaço deles, e os cavalos, trouxe uma parte para cá, inclusive, e aqui tem mais que a gente está trabalhando. E aí passei a viver com eles para desenvolver o meu método, foi algo que eu fui nesse lugar da observação e do sentir, e aí desenvolvi e está dando certo até hoje.
Ai, que maravilha. Valéria Vasconcelos pergunta se existem pacotes de terapia e hospedagem.
Sim, a pessoa pode vir, se hospedar aqui e, de repente, fazer apenas uma sessão de uma hora para conhecer, para trazer uma questão mais pontual. Agora, no feriado de Corpus Christi, por exemplo, a gente já tem um retiro de outono, que aí já são 4 dias, e já essa imersão mais profunda, a gente já trabalha mais esse lugar da roda, eu falo desapegar, que é o que o outono nos ensina, né? Aproveitando esses ensinamentos da estação com os cavalos, massagens terapêuticas, e também a pessoa pode fazer uma imersão personalizada, tanto para ela, ela vai ficar aqui 2 dias, eu vou montar uma imersão personalizada para ela, quanto também para a família, né? Então tem a Setac Family, que é, aí você pode vir como casal, fortalecer vínculos, como família, né? Com os filhos. Então tem todas essas, a Setac, ela tem todas essas abordagens para atender todos esses públicos, e não apenas sazonal, como o retiro que a gente vai ter agora, como também para a pessoa fazer isso na melhor data para ela e da forma que ela se sentir confortável.
Kleber Vasconcelos pergunta quanto tempo dura a terapia, em média?
Quando a gente olha para a Setac Presence, que essa é uma hora, a gente vai trabalhar uma única questão, vou colocar essa pessoa diante de um cavalo, e são coisas mais rápidas, né? Ah, eu quero olhar para essa situação na minha vida. Quando a gente vai trabalhar mais essa quebra de padrões, bloqueios, as relações, se aprofundar, aí eu trabalho já 2 dias, é uma imersão de 2 dias, e a pessoa vai ter também esse contato diário com o cavalo, né? Vai viver mais essa conexão rural, sensorial.
A Marina Alcanforado pergunta se como funciona essa questão da ancestralidade com os cavalos.
Ancestral, porque eu particularmente trago o quê? O saber dos povos originários, né? Os indígenas. Então, fiz algumas iniciações também com eles, algumas imersões no Acre. E o xamanismo, ele deriva dos povos originários, que é dessa ancestralidade, são esses saberes a partir das medicinas da floresta, da medicina animal. E lá atrás, antes de existir tudo isso, como eu falei, os povos originários, eles se curavam através das plantas, eles aprendiam através dos animais, eles se relacionavam também. Então, a gente tem até características nossas que, às vezes, é refletida também num animal, né? A gente fala que é um animal de poder, que eu trabalho isso também em alguns retiros, a pessoa vai descobrir qual aquele animal representa ela. Então, por isso que é ancestral, porque eu trago esse saber dos povos originários que estão inteiramente ligados com a sabedoria animal. E os cavalos, eles derivam disso também.
A Débora Bittencourt pergunta se a terapia é cara.
Olha, caro é muito relativo. É. Né?
Pura.
Porque, eu falo assim, quantas vezes você gasta em um jantar, ou às vezes para você simplesmente viajar para um lugar e ficar ali só desfrutando do que é natural, é um investimento em si. Então, quanto vale a sua vida, o seu emocional, o seu bem-estar? Eu acho que é esse o olhar, porque se é caro para você investir em si mesmo, então a gente precisa trabalhar mais o amor próprio, né? Valorizar mais a sua vida, para não olhar para essa questão, porque o que te traz de retorno, né? Eu falo assim, a natureza ela é abundante, ela é plena, nada falta. E quando você está integrado com ela, quando você trabalha isso, dinheiro não é o problema, nunca foi, ele é uma consequência. Então não existe o caro, existe o quanto você vale para si mesma, a ponto de você investir em se dar esse presente, né? De realmente se voltar para a sua verdade, de viver com mais harmonia e equilíbrio.
Bom, muita gente perguntando o seu endereço, se existe um site para conhecer melhor a terapia ancestral com cavalos, mas eu quero falar sobre isso no próximo bloco, tá? Eu volto com Catarina Brandão em instantes, até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na Costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive, pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na Costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive, pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje o tema do programa é conexão terapêutica e ancestral com cavalos e o turismo de saúde, né? Que coisa boa a gente saber que na Bahia de Todos os Santos existe um hotel fazenda onde essa terapia integrativa ancestral através dos cavalos é realizada e que você pode aí buscar cura, equilíbrio espiritual, emocional, do corpo, fazer essa integração do que somos através desse trabalho exercido pela Catarina Brandão, que é terapeuta integrativa ancestral. Catarina, muita gente perguntando se existe um site para melhor informação. Aonde a gente te acha?
Eu tenho um site, catarinabrandão.com.br, Catarina, C-A-T-H-A-R-I-N-A. Tem o Instagram também, Catarina Brandão. O Instagram do Hotel Fazenda, ainda estou trabalhando algumas informações, é Hotel Fazenda Recanto, mas pelo meu é mais fácil por hora, e aí eu vou linkando lá. E lá tem meu WhatsApp, quem quiser também falar diretamente comigo pode me chamar, é 11 99121-6507. Estou sempre à disposição para tirar dúvidas e para viabilizar.
Repete com calma.
Então vamos lá. O site está ok, o Instagram é o mesmo, né? Catarina Brandão.
Brandão, C-A-T-H.
Isso, não é C-H, Catarina, que às vezes acontece, não é. Catarina, C-A-T-H. Catarina Brandão. O Instagram tem informações, né, diárias ali que eu vou alimentando, com vídeos, trazendo. Tem um site também, para quem quiser acessar, é o mesmo, catarinabrandão.com.br. E quem quiser falar já direto comigo, me chamar no WhatsApp, meu número é 11 99121-6507, que também está disponível lá no Instagram, para as pessoas consultarem, pode tirar dúvidas e o que quiser, eu estou à disposição.
Catarina, dá para a gente fechar o programa você contando um caso que tenha te surpreendido, que a gente possa constatar a forma assertiva na busca da cura através dos cavalos, dessa terapia ancestral?
São tantos casos. Deixa eu até me lembrar de um que eu possa ter colocado assim, nas redes para... Eu tenho um caso que eu tenho até um vídeo assim, no Instagram. Foi uma mulher que fez comigo e ela percebeu através ali dos cavalos que ela não permitia mais entrega nas suas relações, nas suas aproximações. Ela percebeu que devido à história dela, o que ela tinha vivido, muitas vezes eu não sei, nem sempre eu sei. Na verdade, assim, a pessoa pode vir e não me falar nada e depois ela só me contar a experiência, né? Porque essa é a relação direta com o cavalo. Mas o que ela me trouxe foi dessa percepção dela do quanto ela afastava as pessoas dela por medo de se machucar, né? Medo de se decepcionar. E aí depois que ela percebeu de onde veio isso, de onde surgiu esse medo, o que foi que causou. E segundo ela, as relações até com o marido dela também melhorou desse lugar de expressão, de entrega emocional. Esse é um dos casos que eu consigo lembrar agora, que inclusive no vídeo eu mostro como o cavalo não se aproximava de jeito nenhum. E quando ela se permitiu confiar, né, porque eu falo assim, a confiança, quando a gente olha para as relações, não é no outro. A gente precisa confiar na gente. E eu falo assim, o que o cavalo mostra ali é como é na vida. Então, quando ela fechou os olhos ali, ela olhou para dentro, ela percebeu o que era, e aí ela passou a confiar nela, deixando para trás aquilo que tinha machucado tanto, ela voltou e o cavalo esteve próximo, ela até se emocionou, chorou. Tem um vídeo lá que eu mostro um pouquinho disso. Isso é uma, mas assim, no meu Instagram tem vários depoimentos também na parte dos destaques das próprias pessoas relatando como isso transformou, né, a vida delas. Assim. São muitos, é difícil lembrar. Assim.
Que delícia. E tem vindo muita gente, turistas têm vindo em busca dessa cura, dessa terapia, dessa saúde?
É isso que nós estamos trabalhando. É recente aqui, então estamos trabalhando toda essa divulgação para que venham para essa região que é tão rica, tão mágica, venham conhecer outra fazenda Recanto. As experiências aqui vão além dos cavalos, né? A ideia é as pessoas explorarem aqui, porque cada animal traz o seu saber. É o búfalo traz uma sabedoria gigante, observar ali o mel polinário, degustar do mel direto, entender como que funciona também a hierarquia aí da rainha, das abelhas, tudo isso a gente traz dentro dessas imersões. O foco é o cavalo, mas mais que isso, é integrar com esse todo. Então, o nosso trabalho aqui no Hotel Fazenda Recanto é propagar mais isso para que as pessoas venham, né? Estamos iniciando esse trabalho aqui. Eu já desenvolvo há mais tempo, é o que eu trago, né, para as redes, mas agora é ampliando e oferecendo ainda mais para que todos possam não apenas turistar no lazer, mas nessa melhora da saúde e do bem-estar.
Eu super aposto nisso, eu estou felicíssima do programa de hoje ter tido a oportunidade de conhecer você. Quero agradecer Moisés Cafezeiro. Moisés, ele circula por essa Bahia, ele está sempre trazendo uma dica bacana, está até aqui no YouTube assistindo, mas eu sou muito bicho. Eu sou muito ligada à natureza. Eu tenho 5 cachorros gigantes, eu tenho passarinho que todo dia vem aqui na minha janela com um alpistezinho que eu coloco, ele vem picar meu vidro para conversar comigo diariamente. Quando ele atrasa, eu digo, cadê você, piu-piu? E ele vem. Eu cresci com bichos e o cavalo, ele exerce sobre mim um fascínio. pelo seu porte, pelo seu jeito, pela sua crina, pelo seu rabo. Eu tenho uma fixação e ele, de fato, ele me seduz, me hipnotiza, né? O cavalo me hipnotiza, porque é lindo demais. E aí, esse trabalho, quando eu penso nele na prática, o quão importante e prazeroso ele deve ser. Porque utiliza como ferramenta um animal que é esplêndido, né? Lindo no seu porte, na sua sabedoria, e agora eu descobri que na sua sensibilidade. Que coisa boa! Parabéns, viu, Catarina? Que esse seu trabalho ganhe voos, alce voos assim, muito altos, que a gente possa aí convidar o mundo a vir visitar a Bahia na busca dessa cura através dos milagres que esses cavalos proporcionam a gente. Muito obrigada, Catarina. Parabéns. Muito obrigada.
Obrigada a você, Lô, por esse espaço, né, ter aberto esse lugar de escuta para divulgar, também propagar. Das pessoas que eu recebo, falam que ainda a Bahia é carente desse tipo de trabalho, que não tem. Recebo muitas pessoas que foram para São Paulo para desenvolver. Eu vim de São Paulo, né? A minha ideia também não era nem ficar aqui, era só aprender com os meus cavalos e voltar, mas senti de desenvolver esse trabalho aqui e vejo o quanto tem sido especial mesmo para muitas pessoas. E agradeço muito também ao Cafezeiro que abriu esse canal. A você, te deixo também o convite, venha ficar aqui, venha conhecer. Porque eu falo assim, nem todo processo de cura e transformação, ele precisa ser difícil, pesado, ele pode ser leve, prazeroso, como você trouxe. E é exatamente isso que os cavalos fazem, assim. Então,
às vezes você sabe que também tem um problema e aí vai lá e ó, né? Você aí buscando essa sintonia entre essas várias facetas do ser humano, né? Esse espiritual, esse emocional, esse corpo físico, né? Essa mente, né? Porque a gente também Então é esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio que através desse trabalho da Catarina a gente pode atingir. Obrigada, viu, Catarina? Muito obrigada.
Obrigada, Elô. Beijo. Um beijo.
Quero lhe conhecer pessoalmente. Beijo.
Será um prazer. Beijo.
Beijão. Gente, obrigada pela companhia. Amanhã às 11 horas eu espero você para mais uma viagem. Até amanhã.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Tem coisa que a gente escuta e tem coisa que a gente sente. Ser Excélsior é sentir cada mensagem tocar o coração. É deixar que a fé preencha os dias e transforme a vida. Se já faz parte de você, então você já é Excélsior.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No Rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Em cada batida do martelo, José encontrava Deus. No trabalho simples e silencioso, a graça divina se manifestava. A mística de Nazaré está no valor do trabalho bem feito, no cuidado com cada detalhe. O que você faz com amor transforma o mundo à sua volta. Viva a mística de Nazaré. O trabalho de suas mãos é um caminho para o divino.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada. Dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Igreja da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da igreja. Forró da Sagrada. Não perca. Mais informações e ingressos na Secretaria da Igreja. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta segunda-feira, dia 11 de maio, da sexta semana da Páscoa, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 149 com o seguinte refrão: cantai ao Senhor Deus um cântico novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ama seu povo de verdade. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 149, que acabamos de recitar, é um hino vibrante de louvor que convoca os fiéis a glorificarem a Deus com alegria, danças e instrumentos, celebrando-o como Criador e Rei. O Salmo 149 destaca o louvor como uma nova canção e uma espada de dois gumes, simbolizando o triunfo espiritual dos humildes e o julgamento divino sobre as forças do mal. Convida a congregação, isto é, a Assembleia dos Santos, para louvar a Deus como Criador e Rei. Entoar um cântico novo representa uma experiência renovada de gratidão. Deus se agrada do seu povo e coroa os humildes com vitória ou salvação. A verdadeira alegria dos fiéis vem de servir e honrar a Deus. Meu irmão, minha irmã, o louvor não é apenas celebração, mas uma postura de batalha espiritual. Os fiéis seguram cânticos de louvor na boca e a espada de dois gumes, como falamos antes, na mão. Isso representa o triunfo dos santos, o povo de Deus, sobre as injustiças e inquietudes através da autoridade divina. O Salmo sugere que, ao adorar, os fiéis participam do juízo de Deus contra o mal. Em resumo, o Salmo 149 ensina que a adoração deve ser exuberante e constante, transformando o leito em gratidão. Ele encoraja a alegria, a dança e o louvor como forma de gratidão, onde Deus garante a vitória aos oprimidos e aos fiéis. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em Pauta.
Excélsior! Muito boa tarde, são 12 horas 8 minutos na capital baiana, Salvador. 12 horas e 8 minutos, está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excélsior de comunicação, a sua rádio Excélsior FM 106.7, sua rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo nesse início de semana, segunda-feira, 11 de maio. Acompanhe o 12 em Pauta pela nossa sintonia, pelo YouTube das emissoras da Rádio Cardeal e da Rádio Excélsior e pelos aplicativos da Rede Excélsior de Comunicação. São 12 horas e 9 minutos, vamos aos destaques dessa segunda-feira. Mutirão auxilia contribuintes com imposto de renda a partir desta segunda em Salvador. Bahia registra municípios em epidemia de dengue. Ministro Nunes Marques assume presidência do Tribunal Superior Eleitoral. TREs de todo o Brasil abrem cadastro para mesários voluntários nas eleições de 2026. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere prestação de serviço ao vivo no meio-dia desta segunda-feira, com previsão do tempo e informação de trânsito. Também hoje tem um Brasília em Pauta, editorial ao vivo da Capital Federal Brasília, com a colaboração da jornalista, comentarista Edila Lula. Tem destaque internacional com o nosso Giro Internacional, tem Giro Esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 10 minutos, eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta. Começamos o 12 em Pauta desta segunda-feira falando sobre oportunidade para você, soteropolitano, sopteropolitano, oportunidade para a realização da declaração do Imposto de Renda. Começa hoje na capital baiana, Salvador, a campanha Declare Certo, uma campanha que oferece atendimento gratuito para contribuintes com dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda da pessoa física. A ação vai seguir durante toda essa semana em Salvador, até a próxima quinta-feira, dia 15, no piso L2 do Shopping da Bahia, de 10 da manhã até 8 da noite, com orientação fiscal e também auxílio no preenchimento da declaração do Imposto de Renda. A iniciativa é voltada para pessoas, e principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de aposentados, pensionistas, microempreendedores individuais e também contribuintes com renda anual de até R$ 60 mil, ainda que não enviaram a declaração. Então você que tem uma renda anual de R$ 60 mil, você que é MEI, você que é aposentado, pensionista, está em situação de vulnerabilidade social, você pode contar com esse auxílio da campanha Declare Certo até próxima quinta-feira, de 10 da manhã às 8 horas, lá no piso L2 do Shopping da Bahia. Auxílio para realizar a sua declaração. Durante esse mutirão, os profissionais voluntários vão esclarecer dúvidas sobre as regras da Receita Federal, sobre a documentação necessária e sobre os cuidados para evitar erros no preenchimento. Está então para participar, é necessário apresentar a conta GovBR níveis prata ou ouro, CPF, comprovante de residência, informes de rendimentos, dados bancários, documentos de dependentes e também comprovantes de despesas médicas, como educação e também bens. O atendimento será realizado por ordem de chegada e a gente lembra que o prazo para envio da declaração de imposto de renda deste ano, referente ao ano base 2025, ele segue até aí às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 29 de maio. Então está aí até o dia 29 de maio, você pode realizar a sua declaração do Imposto de Renda 2026, consulte seu Imposto de Renda, conte com auxílio aí você que precisa desse auxílio, que precisa desse acompanhamento, campanha Declare Certo na capital baiana, Salvador, até a próxima quinta-feira. Vamos lá, 12 horas e 13 minutos, agora a gente fala sobre cuidado com a saúde, a gente fala sobre uma situação que tem preocupado bastante os baianos e baianas. 6 municípios da Bahia estão enfrentando uma situação de epidemia de dengue. Informações da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB. O quadro indica um crescimento expressivo de números de casos em curto intervalo de tempo. Estão aí nas condições de alerta de epidemia de dengue na Bahia, os municípios de Araci, Campo Alegre, Maraú, Remanso, Uauá e Alagoinhas.
Além dessas cidades, outras 43 cidades baianas estão em nível de alerta para arboviroses. No município de Alagoinhas, no Nordeste aqui baiano, a prefeitura decretou situação de emergência em saúde pública por conta do aumento de registro de dengue, também de chikungunya e de zika. Entre o dia 1º de janeiro de 2026 até o último dia 29 de abril, o município de Alagoinhas contabilizou 1.374 notificações suspeitas da doença ou das doenças relacionadas ao mosquito da dengue, de dengue, chikungunya ou zika. Segundo a Prefeitura de Alagoinhas, foram confirmados 65 casos de dengue, 129 de chikungunya e 4 de zika. Outros 650 exames relacionados à suspeita de dengue ainda aguardam um resultado laboratorial. Esse decreto de Alagoinhas, ele tem validade de 30 dias. A Prefeitura também informou que quase metade dos imóveis visitados na cidade por os agentes de combate à endemia estão aí, de fato, com registro de dengue. É muito triste o cenário em Alagoinhas. Eu reforço também a fala que sempre faço constantemente quando falo de campanha contra a dengue, de você, amiga, amigo ouvinte, que recebe um profissional, aí um agente de combate à endemia, se ele tiver devidamente credenciado como funcionário da Secretaria Estadual ou Municipal ou do Governo Federal, do Ministério da Saúde, receba esse agente na sua casa para que ele possa pôr fim em focos de dengue aí na sua região. Tá bom, gente? Alagoinhas em estado de alerta, outros municípios da Bahia, e a gente segue aí, obviamente, no período do ano a gente tem, geralmente, aqui na Bahia um aumento significativo de casos de dengue, mas alguns municípios já estão registrando situação de epidemia. A gente precisa, de fato, estar bastante atento e atenta. São 12h15, está na hora do nosso giro de prestação de serviço. Vamos conferir mobilidade urbana, vamos conferir previsão de tempo ao vivo no seu 12 em Pauta. Estamos começando a semana hoje, segunda-feira, dia 11 de maio, com previsão na capital baiana, Salvador, de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Mínima de 23 e máxima de 31 graus em Salvador. E agora vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, conferir o que é informação de trânsito no meio-dia desta segunda-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. Atenção para a informação de trânsito no meio-dia da sua segunda. Trânsito livre nesse momento na Avenida Paralela, na Rua Forte de São Pedro, na Avenida Vasco da Gama, na Ladeira da Barra e também na Avenida Magalhães Neto. Até o momento, 12 horas 16 minutos em Salvador, foram registrados aí um acidente de trânsito na capital baiana, sem vítimas.
Brasília em Pauta, com Edila Lula.
Bom, gente, toda segunda-feira é dia de editorial político no nosso 12 em Pauta. A gente confere informação da capital federal, Brasília, com ela, Edila Lula. E vamos começar agora, então, a fala com a Edila Lula, ao vivo de Brasília. Edila, muito boa tarde, seja bem-vinda. Estamos ansiosos para saber o que há de informação de início de semana em Brasília. Uma semana aí que começou quente. Neste final de semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu a validade da lei da dosimetria para os investigados nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A PL da dosimetria havia sido promulgada pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, na última quinta-feira. O Congresso promete reagir a essa decisão do Moraes, não é, Edila? Então explica pra gente como é que está sendo esse vai e vem da dosimetria e o que é que significa essa queda de braço entre o Legislativo e o Judiciário neste início de semana.
Pois é, já que você falou de para explicar o vai e vem, vamos começar do começo, tá? Da origem do projeto da dosimetria. Aliás, dizendo que a semana começa quente na política, mas gelada aqui em Brasília em termos climáticos, né? Porque os termômetros hoje amanheceram a mais ou menos 16, 15 graus aqui em Brasília. Não sei se vocês viram aí a história de uma frente fria que chegou, e aqui estava uma neblina, agora melhorou um pouquinho, estamos com 24 graus aqui no termômetro. Mas tudo isso para justificar a minha voz rouca, viu? Porque quando muda o tempo aqui, todo mundo começa com uma gripezinha, e aqui essa época de seca é terrível. Mas vamos lá. Então vamos falar do vai e vem, e começando com o primeiro momento da dosimetria, para lembrar que ele começou lá atrás com um projeto chamado PL da Anistia, que era do deputado Major Vitor Hugo, que era do PL de Goiás. Hoje ele é vereador, mas naquela época ele era líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara. Esse projeto foi apresentado, curiosamente, João, no dia 24 de novembro de 2022. Então, vamos olhar a cronologia direitinho, passo a passo. No dia 30 de outubro, houve o segundo turno, o Lula saiu vencedor. No dia 24 de novembro, o major Vitor Hugo apresentou o projeto. E o quebra-quebra de Brasília aconteceu mais tarde, um mês e meio, mais ou menos depois, né, no dia 8 de janeiro. Então, chegou a haver uma suspeita de que esse PL da anistia fazia parte da trama golpista, né? Para o caso de o golpe não dar certo, como de fato aconteceu, o 8 de janeiro houve aquele ato de vandalismo aqui, várias pessoas foram presas e o golpe foi abortado. Então, esse PL vem sendo tentado desde então, né? Então, mas apesar dessa desconfiança que eu mencionei, né, de que o projeto fizesse parte da trama golpista, não foi possível fazer essa conexão porque não houve provas, né? Então, o major, inclusive, argumenta que o que motivou a criação desse projeto foram as manifestações que estavam ocorrendo naquela época, especialmente aqui em Brasília, né? Os acampamentos nos quartéis, greves de caminhoneiro. O fato é que desde 2023 começou a pressão dos bolsonaristas pela aprovação da lei da anistia, e aí já incluindo Bolsonaro e todos os condenados pelo 8 de janeiro. Essa confusão perdurou por todo esse período, desde 2023 até a data de hoje, como você bem lembrou aqui na sua introdução. No meio do caminho houve aquela grande manifestação, você se lembra, no Brasil inteiro, foi chamado inclusive pelo Caetano Veloso, né, pelo Baiano, sem anistia. O Congresso voltou atrás, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, os presidentes das casas, se colocaram contra o projeto da anistia. E aí teve, inclusive teve aquela ocupação da mesa, não é? Daqueles deputados que queriam forçar a votação, sentaram lá na mesa do Hugo Mota e inclusive foram condenados na semana passada, foram suspensos, né? Tiveram seus mandatos suspensos. O relator do projeto, Paulinho da Força, tentou uma conciliação e foi conversar com Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, que é um constitucionalista. E aí chegaram à conclusão de que, ao invés da anistia, deveriam mudar de nome, mudar de perspectiva, chamando, então, passando a chamar o projeto de dosimetria, ou seja, uma diminuição na pena dos condenados, não uma anistia total e restrita, como até hoje defende o Flávio Bolsonaro, o candidato, não é? Filho do Jair Bolsonaro. E, então, o Congresso aprovou esse projeto aí, no ano passado. O presidente Lula vetou o projeto, o Congresso derrubou o veto na semana passada, e na semana retrasada, e promulgou, então, na quinta-feira, como você bem lembrou, dia 8. O que ocorreu agora é que algumas entidades, vou falar das principais, né, entraram em ações contra, questionando a constitucionalidade dessa lei, principalmente o Partido Rede, que é da ministra Marina Silva, e a Associação Brasileira de Imprensa, nossa ABI. Né? Eles dizem que esse projeto é inconstitucional, os deputados criaram uma lei para beneficiar pessoas específicas ou grupos específicos, e, além disso, a lei derruba uma decisão ou uma condenação que já foi feita, né? já é fato consumado. Então, o ministro Alexandre de Moraes, por uma coincidência dos algoritmos, foi sorteado para essa ação. Aqui os relatores são sorteados, né? por meio eletrônico, coincidentemente caiu para o próprio Alexandre de Moraes. E ele fez o que ele fez no sábado, né? Foi suspender a validade da lei até que essas ações, ao todo foram 9 ações que ele citou, até que essas ações sejam julgadas pelo plenário da corte. E aí, claro, os partidos de oposição se posicionaram, protestaram, passaram o fim de semana se colocando nas redes sociais contra essa decisão. O senador Isauci Lucas, que é líder da oposição, é do PL aqui do DF, publicou uma nota imediatamente, disse que a oposição vai tomar providências no Congresso. João.
Maravilha. Que análise muito bem feita, viu, Edila? Da sua parte, para a gente entender um pouquinho. E com a sua análise, a gente entende que, na verdade, essa PL da dosimetria nada mais é que a PL, né? Aí que estavam buscando, de fato, blindar, né? Para favorecer esses presos pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. E aí a PL da anistia virou PL da dosimetria. Você acredita que o Supremo vai comprar essa briga, Edila, com o Legislativo? Você acredita que o STF vai abraçar a causa e vai continuar impedindo a aplicação da PL da dosimetria após promulgação do presidente Davi Alcolumbre do Senado Federal?
Olha, João, não sei, ouvindo aqui analistas, a gente acredita que não. Até porque, não sei se você vai lembrar, mas quando houve esse encontro entre o Paulinho da Força e o ex-presidente Michel Temer, eles ligaram para alguns ministros do STF, né? E o Paulinho da Força disse, né, várias vezes que o projeto foi construído junto com ministros, inclusive o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Então, eu acho muito difícil, né, que retroaja nesse sentido. É uma questão de aguardar para ver.
Maravilha. Bom, falando agora na direita, outro assunto que está ganhando aí as redes sociais é o caso da politização do caso IP. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alertou a população sobre os riscos de produtos específicos de um lote único, terminado com o final 1, e no último final de semana, vários políticos